Ele faz as suas caretas, não é? E não toca lá muito bem. Se bem que para a idade que tem é muito bom. Mas nós temos. Nós olhamos para este vídeo e eu disse que ele não tocava bem de propósito, para ver a vossa reação. Nós não reparamos que ele não tocava muito bem, pois não?
Não.
O importante daqui não era que ele chegasse ali e tocasse. Nós olhamos e percebendo a alegria com que ele estava a fazer aquilo, o gozo que lhe dava fazer isto, nós ficamos simplesmente embevecidos. Não é? E olhamos para ele com ternura e gostamos daquilo que vimos, mesmo que não tenha sido uma obra-prima. E sabem, nós não devemos andar preocupados em ser obras-primas, porque quando nós mostrarmos o gozo que Deus tem colocado no nosso coração, quando nós mostrarmos a determinação que temos em viver a vida cristã, quando nós manifestarmos cá fora aquilo que Deus está a fazer cá dentro, ainda que não sejamos absolutamente perfeitos, já será o suficiente para que os outros notem em nós alguma coisa de diferente e de desejável. O nosso problema é que nós insistimos em querer ser obras-primas. Então e agora isto não dá? Nós insistimos em querer ser obras-primas quando, na verdade, nós nunca chegaremos a sê-lo antes de até chegarmos à glória. E o facto de nós tentarmos direcionar a nossa experiência cristã numa vida sem falhas conduz-nos muitas vezes a caminhos de grande frustração, porque nós não conseguimos fazer isso. Mas é a altura de nós lançarmos as nossas raízes, deixarmos que elas aprofundem e a seguir crescermos e manifestarmos esse crescimento para todos. Antes de mais, eu gostava de desfazer alguns mitos que nós temos acerca do crescimento. Para nós, uma boa taxa de crescimento é aquilo que nós gostávamos de ter quando colocamos o nosso dinheiro no banco, não é? Ele a render a muitos porcentos. A semana passada, quem investiu na bolsa, um dia específico daquela semana conseguiu ter lucros de mais de 20% em alguns títulos. Eu imagino que muita gente tenha ficado com os bolsos cheios nesse dia. E nós achamos que crescimento tem que ser isso, não é? Uma coisa explosiva. Rápido é bom. Quanto mais rápido nós crescermos, Quanto mais rápido nós chegarmos ao fim, melhor. Queremos despachar as coisas o mais depressa possível, como se o chegar ao fim é que fosse o importante e tudo aquilo que está no meio fosse perda de tempo. Mas rápido nem sempre é bom. As coisas, quando acontecem rapidamente, não ficam boas. Eu, ultimamente, depois do meu fracasso na área da botânica e de ter matado muitas plantas inocentes, virei-me para a culinária. Então, agora, entretenho-me a fazer pão em casa. E fazer pão é um processo engraçado, porque nós temos que misturar os ingredientes, depois temos que deixar a massa a levedar um bocadinho, mais ou menos uma hora, depois é preciso amassar novamente a massa, é preciso deixá-la a levedar um tanto mais, quanto mais melhor, porque aquilo realmente cresce. Não sei se alguém já experimentou fazer pão em casa, mas uma pessoa faz uma massinha uma bolinha de massa assim deste tamanho e passado 2 horas está deste tamanho. Aquilo é uma coisa impressionante. E acontece que nem sempre as coisas acontecem ao ritmo que nós queremos. Por exemplo, um dia desta semana eu cheguei a casa, a Sara vinha mais tarde e estava muito mau tempo. Eu não podia parar o carro para comprar pão na padaria porque tinha os dois filhos no carro, então tinha que levá-los os dois, e pensei, não, cheguei a casa e faço pão. Então eu tinha que fazer pão no prazo mais ou menos de 1 hora, 1 hora e meia. Então eu cheguei, misturei as coisas todas, fiz batota porque pus a massa a levedar já dentro do forno, assim com uma temperatura baixinha, mais ou menos aos 70 graus. Aquilo realmente cresceu. Eu depois amassei um bocadinho e tal, aqueci o forno no máximo, espetei com aquilo lá para dentro e o pão estava bom. Não estava? A Sara é testemunha. Mas estava bom enquanto estava quente, porque quando aquilo arrefeceu ficou assim tipo uma borracha e já ninguém mais conseguiu comer o pão. Rápido pode parecer um bom corta-mato na nossa vida, mas enquanto que esses resultados imediatos que nós às vezes escolhemos parecem até parecer satisfatórios, a longo prazo eles não são a mesma coisa. Não podem ser a mesma coisa. Nós precisamos dar tempo ao tempo. Nós precisamos deixar que o nosso crescimento seja sustentado. Tão rápido nem sempre quer dizer que é bom. Grande é melhor. Quanto maior for uma coisa, melhor. Não é? Quando nós crescemos, nós queremos mostrar que crescemos. Nosso filho João agora não admite que nós digamos que ele é bebê ou que é pequenino. Ele já é grande. É curioso que só é grande para aquilo que lhe interessa. Mas é grande, não é? Ele já é grande. E ele quer crescer, e isso é daqueles anseios mais comuns a toda a gente, não é? Enquanto nós somos pequeninos e crianças, nós queremos crescer, queremos ser grandes. Ser grande é que é bom. E depois, quando chegamos a grandes, dizemos que ser criança é que é bom, não é? Porque chegamos a grandes e descobrimos que, afinal, a vida não era assim tão fantástica como nós a víamos quando éramos mais pequenos. Grande nem sempre é melhor. Assim como muito, também nem sempre é excelente. É preferível ter pouco e muito bom do que muito de assim assim. As coisas boas, elas saboreiam-se aos bocadinhos pequeninos. E nós precisamos também tirar esta ideia da nossa cabeça de que se eu quero crescer, se eu quero mostrar aos outros que estou a crescer, eu tenho que fazer muito. Tenho que estar em todo lado, em todas as reuniões, em todos os retiros, envolvido em todos os tipos de grupos, fazer tudo e mais alguma coisa, porque muito é que é bom. Se eu estiver em muitos lugares a fazer muitas coisas, isso é a melhor prova de que eu estou a crescer muito. Mas muito nem sempre é excelente. E o visível quase nunca é perfeito. O visível no sentido da aparência. Nós olhamos muito para a aparência. Olhamos para aquilo que está por fora, para aquilo que é exterior. E por isso nós cuidamos muito do nosso exterior. Nós vivemos às vezes a nossa vida cristã como se estivéssemos constantemente numa audição para um espetáculo. Então temos que ter sempre a nossa máscara, o nosso ar perfeito, de crente perfeito, com o comportamento perfeito. Nós entramos numa igreja e mudamos logo de atitude e de comportamento. Porque sabemos que estamos ali e ali é para comportar daquela maneira. O problema é que quando nós saímos não levamos o comportamento connosco, não é? O comportamento fica lá na igreja. Mas o visível não é aquilo que é perfeito. Ou é o que está por fora que interessa, mas antes o que está por dentro. Estes mitos precisam ser completamente desfeitos na nossa cabeça. Porque isto não é crescer. Isto é imitar crescimento. Oh bolas, esqueci-me dos balões. Se nós enchemos um balão... Estão a ver o balão aqui na minha mão? Encheu. O balão enche muito rapidamente, não é? Quando nós superamos. Mas, apesar de ele estar ali muito grande, estão a ver? Muito bonito. Aquele crescimento é tudo menos duradouro. Porque se nós espetarmos o balão com alguma coisa, ele vai estourar num grande estrondo e desapareceu e acabou. Se pegar no balão, no outro balão, e o encher não com ar, mas com, por exemplo, areia ou pedrinhas, algo de consistente, o balão também vai encher. Vai demorar mais tempo, começando a ficar mais pesado, mas ele vai encher. E vocês depois podem experimentar, espetá-lo e ele não vai rebentar. Espetá-lo outra vez e ele continua a não rebentar. Se estiverem enchido com areia, pode ser que comece a escapar um bocadinho de areia aqui ou acolá. Mas o balão não vai rebentar. Não vai ser qualquer coisa que vai rebentar aquele balão, destruir aquele balão. Porquê? Porque ele tem conteúdo. Não está cheio de ar e vento. Crescimento não é inchaço. Nós não somos sapos. Sabem, os sapos são os animais curiosos. Como eles são pequeninos e assim um bocadinho indefesos, quando eles se sentem em perigo para darem um ar assim de mais velocidade, não é? Incham, tipo balões. Mas aquilo não vale de nada, não é? Crescimento não é inchaço. E vocês não são sapos. Então, que crescimento é que Deus tem para nós? Um crescimento lento, mas consistente. De manhã disse que nós íamos falar acerca do cedro do Líbano. A Bíblia fala muitas vezes acerca do cedro do Líbano na Bíblia. Porque o cedro é uma árvore extraordinária. A sua madeira é uma madeira muito boa, de alta qualidade, muito resistente, muito bonita também. E nós lemos, por exemplo, quando Salomão decidiu construir o templo, ele recebeu como oferta de outros reinos, incluindo o reino do Líbano, que enviou cedros para ele construir o templo. O cedro era uma madeira preciosa. E ela era tão preciosa que ela se tornou o motivo de vaidade e de orgulho por parte do Líbano. E o Senhor o criticou por isso. E por isso nós, em algumas passagens, ouvimos falar do cedro com uma conotação negativa, como correspondente de um orgulho exagerado ou sem fundamento, de vaidade, de uma autoconfiança que não tem razão para existir. Mas em outras passagens a Bíblia fala de nossa vida como um cedro, diz que o Senhor nos vai plantar como cedros quando nós vivemos na sua justiça. Isto porque o cedro é uma árvore imponente. O cedro é capaz de crescer a mais de 40 metros de altura. Espalha os seus ramos. E o cedro é uma árvore também capaz de sobreviver em condições muito, muito inóspitas. Ele tanto sobrevive a períodos de grande seca, de grande calor, como, ao mesmo tempo, no inverno seguinte, ele é capaz de suportar temperaturas negativas e neve. Então ele é capaz de sobreviver aos extremos do clima. O cedro é também uma árvore que é capaz de crescer, por exemplo, no meio das rochas, que é uma coisa que para nós não faz muito sentido. Ainda de manhã lemos que as árvores que crescem no meio da rocha não têm por onde crescer. Mas há uma particularidade nesta árvore, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, que lhe permite crescer em terrenos rochosos, onde às vezes não há muito onde se segurar, mas ela consegue isto. Mas o cedro, ela é uma árvore enigmática. Se nós fizermos a experiência de querer ter um cedro no nosso jardim, lá na nossa vivenda, nós vamos sair um dia de manhã e vamos pegar numa sementinha e vamos colocar lá no lugar bonito que nós reservamos para o cedro. Convém ser um lugar espaçoso porque isto é uma árvore grande. Então nós pomos lá o nosso cedro e vamos todos os dias lá e regamos e começamos a cuidar e tal. Ao fim de algumas semanas, talvez nós comecemos a notar ali uma pequenina ervinha a despontar e começamos a ficar entusiasmados, mas esse entusiasmo vai passar depressa. Porque a plantinha vai crescer mais ou menos 5 centímetros e passado um mês continuará com 5 centímetros e passado meio ano continuará com 5 centímetros e passado um ano continuará com 5 centímetros, e 2, e 3, e 4, e às vezes até 5 anos, os mesmos 5 centímetros. Eu gostava de saber quantos de nós é que aguentaríamos, não é? Um pau espetado no nosso jardim durante 5 anos à espera que ele cresça, não é? Aquilo é uma erva daninha, não é uma árvore, não é? E nós poderíamos ser vencidos pelo desânimo. E dizer, eu não quero mais esta árvore no meu jardim. No meu jardim. Eu vou tirar isto fora. Mas está bem, eu acho que nenhum de nós conseguiria arrancar aquela planta do sítio. Sabem porquê? Porque apesar de ter apenas 5 centímetros de fora, a sua raiz já cresceu a mais de 1,5 metros de profundidade. Nós olhamos para ali e dizemos, isto não cresce. Mas ela está a crescer. Mas é aquele crescimento invisível. A sua raiz está a aprofundar-se, aquilo que nós vimos de manhã. E isto também é crescimento. Não é tempo deitado fora. Não é desperdício. Aquela plantinha pequenina, depois deste tempo inicial, crescendo tão, tão devagarinho que nós nem conseguimos ver que ela cresce. Com os anos, se tornará uma das maiores árvores que nós conhecemos, praticamente inabalável, com uma madeira excelente, digna de reis, digna do templo do Senhor. Crescimento lento, mas consistente. Querer fazer tudo às pressas. Sabem o que é que cresce rápido? São as ervas daninhas. Isso é que cresce rápido. Eu ando muito na estrada e andam sempre os senhores das autoestradas lá com as maquinetas a cortar a erva. Eles cortam, aquilo fica tudo quase só terra. Passado uma semana, se chover, está tudo cheio de erva outra vez. Mas aquilo não vale nada. É lixo. Crescimento lento, mas consistente. O segredo do cedro, para poder sobreviver a condições tão difíceis, como eu disse que ele era capaz de sobreviver, é que as suas raízes não se ficam pela superfície. Nós também vimos isso de manhã. mas ele busca águas profundas. As suas raízes vão onde as outras, as árvores mais preguiçosas, não vão. E ele aprofunda-se para buscar refrigério. E por isso é que, não importa o calor que faz cá à superfície, ele vai continuar a crescer, ele vai continuar a estar verde. Sabem, o cedro é uma daquelas árvores que nós dizemos que tem folha
perene,
muito bem. Não cai, está sempre verde. Independentemente do tempo, no inverno, com o gelo e a neve, está verde. No verão, com o calor e a seca, está verde. Porquê? Porque as suas raízes buscaram águas profundas. Não dependem das circunstâncias. E o nosso crescimento, para ser um crescimento consistente, também não pode depender das circunstâncias. Se o nosso crescimento depende de circunstâncias, então nós andamos sempre a crescer e a decrescer, a inchar e a desinchar, como o sábio. Mas não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que cada etapa do nosso crescimento fique firmada e nos permita sobreviver nas condições mais difíceis. Em último lugar, o cedro tem uma particularidade também diferente das outras árvores. As suas raízes abraçam a rocha. Uma parte das árvores, quando começam a lançar as suas raízes, quando a determinada profundidade começam a encontrar um terreno rochoso, elas param o seu crescimento por aí. Não passam dali, porque encontraram um obstáculo e pronto, chega. O cedro não. O cedro, que se encontrar alguma rocha no caminho das suas raízes, ele vai começar a circundar a rocha, encontrando alguma maneira de passar por ela, e abraça a rocha. E por isso ele permanece firme. Quando ele for abalado, ele não vai cair. Quando ele enfrentar muitas tempestades, ele não vai cair. E nós também precisamos de ser como cedro. Precisamos de abraçar a rocha. E a rocha é quem? É Cristo. Ele é a rocha eterna. A rocha que não pode ser abalada. E nós precisamos firmar-nos lá. A Bíblia diz que nós nascemos de novo. É assim que começa a nossa experiência cristã. E quando nascemos de novo, somos feitos novas criaturas. Diz lá, 2 Coríntios, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Uma nova experiência inteiramente se abre para nós. Mas essa experiência, ela precisa de ser desenvolvida agora. E em 2 Coríntios 3, 18, nós lemos: todos nós, com o rosto descoberto, ou seja, Paulo estava a falar daquela experiência de Moisés, que subiu ao monte Sinai e desceu e o seu rosto resplandecia porque ele esteve face a face com a glória de Deus. E ele manifestava a glória de tal maneira que tinha que pôr um véu e o seu rosto estava coberto, que as outras pessoas não podiam olhar para ele. Nós hoje não brilhamos como brilhou Moisés. Brilhamos de uma maneira diferente. Paulo, quando escreveu aos Filipenses, disse que nós somos a geração que brilha, que resplandece como astros no meio de uma geração corrompida. Nós brilhamos, mas o nosso brilho já não precisa de ser coberto por um véu. Nós podemos manifestar o nosso brilho abertamente. Porque não é luz que sai das nossas caras, mas é antes amor que sai das nossas mãos. É graça que sai dos nossos lábios. É bondade. É misericórdia. É paciência. É domínio próprio. Essa semelhança de Cristo que nós manifestamos aos outros. Isto nós não precisamos de encobrir. Com o rosto descoberto, nós refletimos como um espelho a glória do Senhor. Não somos nós. Não é nada que esteja em nós. Mas nós funcionamos apenas como espelhos. Aquilo que é de Deus é transmitido através de nós. Vocês podem sequer compreender o privilégio que isto é. Deus conta connosco para refletirmos a sua glória, para mostrarmos aos outros aquilo que é a sua glória. Nós fazemos isto. Isto é uma coisa tremenda. Sabem, nós achamos que às vezes a vida cristã é uma coisa de menos importância. Tanto faz. Não tanto faz. A nossa responsabilidade é grande. Nós somos um instrumento que Deus usa para mostrar qual é a sua glória. E diz aqui que por causa disso nós somos transformados de glória em glória. Não é só nascer de novo. Também precisamos ser transformados. E esta transformação é o nosso crescimento. Aquele crescimento para cima, visível, exterior, que não é fabricado, que não é manipulado, que não é apenas uma máscara, que não é só inchaço, mas é uma transformação de glória em glória. Pela ação de Deus na nossa vida, pelo Espírito do Senhor, transformados na mesma imagem. Que imagem? A imagem de Cristo. A semelhança de Cristo. Isto é crescer. O resto é só ar e vento. É inchaço. Não aproveita para nada. Este crescimento é consistente. Vai permitir-nos sobreviver neste mundo difícil em que nós temos que viver. E que se tornará cada vez mais difícil e mais hostil para nós. Não sei se vocês têm estado a par daquilo que tem acontecido no mundo, mas as coisas não estão a ficar fáceis. Ainda há duas semanas atrás, um pastor em Inglaterra foi preso porque, falando com uma pessoa na rua, disse que a homossexualidade era um pecado aos olhos de Deus. E ele foi preso por causa disso. E nós não devemos achar que o facto de o Papa ter vindo a Portugal e ter enchido as ruas e o país ter parado por causa disso, que isso significa que o nosso país é religioso e, portanto, nós vamos poder continuar aqui a falar abertamente das coisas. Não se iludam. Não se iludam com isso. Vários países, a Holanda, a França e outros, têm, por exemplo, feito uma perseguição muito cerrada à comunidade muçulmana, proibindo o uso do véu integral, etc. E pensamos, ah, pois, não tem jeito nenhum. Mas isso não é bom sinal. Porque eles vão proibi-los a eles de mostrar a sua fé, mas depois também nos vão proibir a nós de mostrarmos a nossa fé. E nós devemos ter os nossos olhos abertos. O Senhor Jesus disse que os dias seriam tão difíceis que havia o risco de que, quando Ele voltasse, já não achasse fé na terra. Que tipo de fé, que tipo de vida, que tipo de pessoas, que tipo de crente é que vocês acham que poderá sobreviver a tamanhas dificuldades que estão para vir? Os sacos ou os outros? É tempo. É tempo de nós crescermos. Agora, aprofundarmos as nossas raízes no Senhor e deixarmos que Ele nos transforme de glória em glória. Porque não há outros.